I'm turning today to Paul's letter to the Philippians, chapter 2 and verse 9.
Estou abrindo hoje na carta de Paulo para Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Estas palavras: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E o nosso título é simplesmente o nome que é sobre todos. Bem, aqui estamos, continuando nossos estudos para essas palavras maravilhosas, que vemos a voluntária humildade do nosso Senhor Jesus Cristo, que o levou para o sofrimento e a morte na cruz do Calvário. Nós vemos como levou ele a receber uma grande exaltação. Não pode existir melhor forma de colocar no grego que Deus o exaltou soberanamente, elevou ele para a maior das alturas. Claro, antes dele vir ao mundo, ele estava no maior das alturas. Ele tinha a eterna glória de ser a segunda pessoa da Santa Trindade, Deus igual ao Pai e ao Espírito Santo, três divinas pessoas em uma santa Trindade, todos iguais, todos gloriosos, igualmente poderosos e divinos, dividindo tributos divinos, todos eles, três pessoas em uma Santa Trindade. Mas e agora? Ele não é elevado não só como Deus, mas Deus homem. Então, aqui na sua natureza humana, Cristo retornou ao seu lugar de extrema glória. Então, Deus o exaltou altamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Podemos checar Efésios capítulo 4, versículo 10, por um momento. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima dos céus para cumprir todas as coisas. Mas é claro, ele era Deus antes, mas agora ele retorna com um corpo glorificado como homem e mulher. E Efésios capítulo 1, 19, versículo 19. Qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos segundo a operação da força do seu poder? Aquele poder, quando ele ressuscitou o dentre os mortos, fazendo-se sentar à sua direita, nos céus, muito acima de todo principado e autoridade, e poder e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Então, essas são grandes palavras. Deus também o exaltou grandemente, dando Cristo como Deus e homem, honra e majestade. Claro, reconhecendo a sua obra no corpo, como nosso Salvador, sofrendo e morrendo na cruz do Calvário, completou perfeitamente justiça num mundo caído em sua própria vida, adquirindo a salvação para todo o seu povo. E o sucesso e o triunfo de Cristo é honrado, foi honrado. Então, Deus altamente o exaltou. E ele será revelado no dia da sua glória para todos. Então, ele foi dado o novo nome, honrado e será revelado a todos. Deus altamente o exaltou em dar um nome que é acima de todo nome. Eu gostaria de pensar por um momento nesse nome de Jesus Cristo, o nome que é acima, é sobre todo o nome. Bom, ser dado um nome não quer dizer dar divindade, iona, honra, usamos o nome aqui nesse sentido. No dia a dia, quando conversamos, ele tem um nome? Sim, claro que ele tem um nome, mas quando dizemos aqui é que ele tem um nome honrado, um grande nome, ele é notado, ele foi honrado, ele tem dignidade, ele tem um nome. E é claro que isso é implicado aqui também. Lhe deu o nome, uma reputação, uma fama, uma dignidade, uma honra, que é acima de todo nome de qualquer ser humano que já existiu e vai existir. Então, ele tem um nome neste sentido, mas parece que possivelmente ele tem um nome especial acima do nome de Jesus Cristo. Bem, é colocado aqui nessa passagem em outras, então gostaria que pensássemos nisso por um momento, como um tema. É um grande tema para nós. Com certeza, é uma grande marca da graça, que se você é verdadeiramente salvo e você tem vi nova vida em você, a su seu coração se aquece, se move ao nome de Jesus Cristo. Falamos das marcas da graça, dos sinais de verdadeira conversão e não incluímos esse, mas sem dúvida é um. O coração se move ao nome de Jesus Cristo, esse nome que é acima de qualquer nome, e a sua honra e a sua glória significa tudo para nós. Claro, mesmo como crentes, por causa dos nossos corações frios, por causa de sermos distraídos com tantas coisas em vida, com frequência podemos nomear o nome de Cristo sem sentimentos. Essa é a nossa fraqueza. Mas tem horas onde, quando refletimos nessas coisas e pensando como devemos pensar, e o nome de Cristo nos move. Será que não é assim? Devemos tanto a Ele, você ama Ele de uma forma tão única. Ele é o significado da sua vida e o seu eterno futuro. E quando você pensa, o seu nome significa tanto, o nome de Cristo. Bem, esse é o título que devemos pensar. Se existe alguém que não é muito, não é uma pessoa muito certa, muito boa, e ele se torna o líder no seu trabalho. Talvez alguém que foi promovido, mas ele não estava pronto para ser promovido. Talvez o seu caráter, ou a sua integridade, ou mesmo a capacidade dele. E você diz: como que isso aconteceu? Seu coração se amedrontou, você teme. Mas quando pensamos no retorno de Cristo, o último dia, o nome, onde o nome, o dia onde o nome dele será revelado a todos, e ele receberá seu reconhecimento, majestade, glória, ele já recebeu, mas nesse dia será abertamente exibido e mostrado, e todo joelho se prostrará a ele. Todo joelho se dobrará. Aquele grande dia que todo crente espera e antecipa, o dia de Jesus Cristo, é questão de tempo antes que ele será revelado e a verdade será vindicada e tudo será conhecido. Foi sugerido, e eu acho que pode ser possivelmente verdade, que não existe nenhum nome, nenhuma pessoa que foi tão escandalizada no mundo ou na história do mundo, como nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém tão desrespeitado se torna até um xingamento, uma palavra que as pessoas usam para xingar. Constantemente as pessoas fazem isso, mas o dia de sua vindicação, a vindicação de todos que confiaram nele, quando ele com certeza virá. Bem, vamos pensar nesse grande nome, nesse pequeno tempo que temos diante de nós. pelo também que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Mas que nome é esse? É o nome que conhecemos? Jesus Cristo, Senhor? Pessoas dão respostas diferentes. Claro que se o nome só significa dignidade e honra, poderia ser o nome literal pelo qual o conhecemos. Alguns dizem, é o nome de Jesus. Versículo 10. Para que é o nome de Jesus. Esse é o nome que move o coração dos crentes eternamente. Dobre todos os joelhos dos que estão nos céus. Voltaremos a essa parte do capítulo num momento, mas agora eu quero focar mais no nome de Jesus Cristo. Ele é Senhor, mas agora nos confundimos um pouco. Não é só Jesus, é Jesus Cristo e Ele é nosso Senhor. Então, muitos grandes homens disseram que o nome que ele seria conhecido é Senhor. Então, Jesus é Jesus Cristo ou Senhor? Qual é a solução? Qual é o nome? Ou será que existe outro nome que não foi ainda revelado a nós? Um nome que pode ser pronunciado, entendido só na glória? Bem, vamos ao livro de Apocalipse, que é um livro muito figurativo, mas fala de um novo nome. Então, Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. Uma referência breve, só para entendermos. Então, vamos direto para o capítulo 3, versículo 12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu nome, meu novo nome, o nome daquele que dá, aquele que fala, Jesus Cristo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. E aí poderíamos ir a Apocalipse, capítulo 19, versículo 12. Os seus olhos eram como chama de fogo. Sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Tinha um nome escrito que ninguém sabia. Sabia senão ele mesmo. Que estava vestido de um manto salpicado de sangue e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Ou talvez, no versículo 11, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro. E aí, no versículo 16, você conhece esses versículos? No manto sobre a sua coxa tem escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Todos são nomes de Cristo. Bem, são eles os novos nomes? Estamos pensando que terá um novo nome? Ou será que o nome de Jesus Cristo é vestido de entendimento, maravilha que não temos na terra? Ou será Jesus Cristo? Ou será Senhor? Ou será um novo nome que juntará todos esses nomes, cada um deles, algo novo, Príncipe da Paz, Emanuel, Deus conosco, eu sou, sete vezes, em sete maneiras especiais, ele se descreveu como eu sou, o Alfa e Ômega, o autor, o início e o fim da nossa redenção e fé, o bom cordeiro, o mediador, a ressurreição e a vida? Ou será que quando dizemos o nome de Cristo ou o novo nome, seja o que for, todas essas coisas estarão em nossa mente? Tudo que ele completou e alcançou, todas as suas obras são vistas por nós. Não é assim agora? Quando pensamos em Cristo, pensamos em tudo que Ele alcançou, todas as suas obras. um elemento por vez, uma característica por vez. Tão limitada é a nossa mente, mas o dia virá quando poderemos entender, compreender todos juntos e nós seremos movidos eternamente, maravilhados. Esse novo nome terá literalmente um novo nome pronunciado, entendido só na glória do céu. Ou será um nome que estamos familiar, vestido com mais compreensão, entendimento, glória e maravilha. Terá um novo nome. Aquece o coração, move o coração de cada crente. Só pensar nessas coisas é o que virá, queridos amigos. E na glória, sem dúvida, teremos uma apreciação progressiva disso. Ao entrarmos no paraíso, vamos nos encontrar vestidos com um corpo ressuscitado, porque Cristo terá vindo. Aquele primeiro dia, aquele primeiro momento, entenderemos o nome de Jesus Cristo como nunca antes, todos os seus atributos e obras. E ainda, maravilhosamente, aquele entendimento crescerá, a apreciação nossa será mais profunda e estendida ao tempo passar em todas as eras. Em nossos dias na Terra, às vezes entendemos, compreendemos as coisas de Cristo, somos movidos e expressamos em adoração, louvor e oração. Mas aí saímos da igreja e vamos para o lugar de trabalho, outros lugares, e a beleza do nome de Cristo desaparece das nossas mentes e coração. Isso nunca mais acontecerá na eterna glória. Sempre estará conosco, sempre nos maravilhará. O seu nome será a maior experiência do crente na eternidade. Seu nome será o mais nobre, a riqueza maior refletida. Tudo o que significa será sempre moverá nossos pensamentos, nossas emoções. Por que que isso não acontece agora? Deveria ser mais. Se refletíssemos mais nele, no significado dos nomes de Cristo, se permitíssemos nosso coração ser elevado, se apreciássemos com mais frequência tudo o que Ele é para nós, tudo o que Ele fez com mais frequência, quando nomeássemos o Seu nome, seríamos movidos e elevados e encorajados. Os mistérios do Seu nome, que os anjos entendem e transcendem, o Pai ou somente Ele e o Filho podem compreender. Diz aquele que escreve o hino. E é assim, o nome de Cristo descreve e seu coração, e seu amor, e o que ele alcançou, suas obras. O rei, como os hinos que escrevem, dizem, coroa ele o nome de Cristo. Pense em John Newton, por exemplo. Quão doce o nome de Cristo soa nos ouvidos de um crente. Tira dele o medo, é como algo maravilhoso. Retira a dor do crente. O que que ele refere? Talvez todas as nossas dores, mas ele se refere principalmente às nossas dores espirituais. Quando você é convencido do seu pecado, mesmo como um crente, quando você sente que você abandonou o seu Deus, que você não foi perdoado, que você, um crente, deve fazer isso ou aquilo, quando você foi dado tanto, perdoado tanto, aí você se lembra de Cristo. E a cruz do Calvário, seu sofrimento e morte, tira o medo de um crente, de rejeição espiritual, de ser abandonado, faz que ele acalma o crente quando o diabo ele te te deixa numa situação difícil, quando a vida parece perder o sentido, quando as coisas estão difíceis e você precisa do conforto, do encorajamento, da palavra de Deus. Ele é o maná para a alma faminta, o nome, a rocha onde eu me escondo, aquele que nunca me abandona, nunca me deixa, mas me dá graça. São versículos maravilhosos, é um hino maravilhoso. Cristo, meu Cordeiro, irmão, amigo, poderíamos passar uma tarde inteira nesses versículos, só pensando em cada nome e como reflete a obra de Cristo e o seu grande amor por nós. Cordeiro, irmão, amigo, um amigo de pecadores, profeta, inspirador da palavra, mestre, mestre aos nossos corações, profeta, príncipe e rei. Ele é o seu rei? Ele é mesmo o seu rei? Você veio a ele? Você se arrependeu dos seus pecados? Ele te salvou? Ele mudou a sua vida? Você era um jovem? E você pensava, talvez você está pensando, que universidade eu vou, que curso eu vou estudar, o que eu vou fazer? Será que você faz o erro de pensar o que eu gostaria de fazer, o que eu sou bom, o que será bom para mim? Você esquece que você tem um rei e que ele que deve te direcionar e você entregou a sua vida a ele e você deve entregar a sua vida, orar a ele, para que ele te guie, grandes decisões, onde você vai morar, onde você vai casar, quem você vai casar, o que você vai fazer. Pessoas mais velhas também, tudo que é algo grande na sua vida, algo que vai mudar completamente, tudo vem ao nosso rei. Entregamos a nossa vida a ele e oramos para que ele nos guie e nos ajude. E quando pesamos as coisas na balança, Deus nos mostrará, fazemos-nos disponível a Ele. Jesus, meu Cordeiro, meu profeta, meu Rei, meu Senhor, minha vida, meu caminho, meu fim. Bem, é um hino tão maravilhoso que, se fosse prático, aquele que toca o piano teria que tocar até mais devagar para que a gente pudesse pensar, mas não é possível. Temos que pensar nesses termos. Aceite o louvor que eu trago. E aí, o fim do mundo. Quando eu proclamarei o seu amor para todos que respiram. E aí, que a música do seu nome refresque a minha alma. A música do seu nome. Não precisamos nem do piano para isso. Não precisamos nem cantar. Mas é o que fazemos. A música do seu nome. Será que essa é a nossa vida devocional? Será que nos descreve que o seu nome, para iniciar a oração, para clamar a ele, é música o suficiente? Isso é algo maravilhoso, queridos amigos. Temos que apreciá-los, refletir muito mais nos nomes de Cristo e tudo o que eles significam. Esse é o nome que é acima de todo nome. Claro que é. Será que você já viu algum documentário brilhantemente feito? Sim, maravilhosa. A figura, as coisas podem ser capturadas e colocadas, mas existe uma coisa que sempre irrita o crente. Existe um nome constantemente nomeado no documentário. E tudo é colocado para esse nome descrito. Natureza fez isso, a natureza fez aquilo, a natureza designou isso e criou aquilo e isso. E eles não honram o nome que é acima de todo nome. Nosso Senhor Deus e principalmente Jesus Cristo, em particular Jesus Cristo, Senhor e Salvador, quem todas as coisas foram feitas. Natureza é só uma ferramenta em suas mãos. Muito, muito acima da natureza, é aquele que criou, designou, aquele com glorioso poder, o eterno Gênios, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é acima de todo nome. Toda conquista, todo líder, todos eles morreram e sempre vão morrer. Qualquer um que inventou, qualquer um que completou grandes coisas, alcançou grandes coisas, de toda nação, de todo lugar, um nome que é acima de todo nome, o eterno, invencível Jesus Cristo, Senhor e Salvador. E você pode dizer, eu pertenço a Ele e Ele pertence a mim. Aquele que é acima de todos, com uma amizade que nunca terminará. É assim que o versículo continua, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos. O apóstolo Paulo fala de Isaías. Ele está se referindo a Isaías, que no nome de Jesus, todos os que estão na terra, no céu, debaixo da terra, todo do joelho se dobrará. Em campos de universidade, existem muitas pessoas, talvez não todos, mas existem muitas, muitas pessoas muito orgulhosas para nomear ou para honrar o nome de Jesus Cristo. Eles sabem, pensam que sabem, pensam que sabem como tudo aconteceu. Eles não acreditam em Cristo. Eles debocham, dão risada nos corredores do poder. Em Westminster, na casa dos senhores, existem muitas pessoas, não posso dizer todos, mas existem muitas pessoas que são tão orgulhosas, se sentem acima de outros, têm poder, e eles debocham do nome de Cristo. E eles fazem e falam coisas terríveis da sua lei, porque eles não acreditam nele. E nos oficiais, naquelas torres enormes da cidade, existem muitas pessoas, talvez não todos, mas existem muitas pessoas tão orgulhosas. E eles se sentem acima de Cristo, mas quando ele virá, terá um poder invencível. E eles vão se encontrar com seus joelhos poderosamente dobrados no chão e as suas cabeças fortemente será abaixada ao chão. Sua mente e seus corações alarmados de temor, porque o dia de sua ira virá e ninguém será capaz de se estender. E o nome que ele receberá da ressurreição será conhecido a todos, que ele é o juiz, ele é o Senhor de todos. Esse é esse décimo versículo, que o nome de Jesus dobre todo o joelho. Ele é o Senhor da redenção, a verdade, o Senhor da verdade. E tudo colocado na palavra de Deus em conexão com Ele é perfeitamente verdadeira. Ele é o Senhor da eternidade. Ah, queridos amigos, eu leio alguns versículos do livro de Apocalipse. Isso é o que acontece no céu quando Ele é revelado. Os anciãos que estão diante dele colocam suas cabeças abaixo e dizem, Senhor, o Senhor merece toda a honra e toda a glória, porque criaste todas as coisas. A vinda de Cristo não só o povo de Deus, mas os anjos também. Capítulo 5, versículo 11. Olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos, e o número deles eram miríades de miríades e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, e sabedoria e força, e honra e glória e louvor. Ouvi também a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra e no mar, a todas as coisas que neles há, dizerem: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Ah, queridos amigos, no céu terá tão grande jubilo, alegria, honra, glória, e na terra salvos vão regozijar, se alegrar. Ele está aqui, o Senhor da glória. E todos olharão para a felicidade, pelo alívio. Os novos salvos e os mais velhos terão grande maravilha neste mundo. Será assim. Esse mundo virá ao fim, ao julgamento. E com grande senso de privilégio, grandes olhos olharão para o Senhor, que será magnificado diante dele, e eles se prostrarão em felicidade e adoração e louvor e grande antecipação e felicidade. Que dia maravilhoso quando ele virá! Mas para o perdido, para os demônios, para os diabos, para aqueles que rejeitaram Cristo, almas rejeitadas e perdidas, vão também prostrar o joelho para ele, mas em submissão, em horror e terror, com remorso, em temor e desespero, e com grande realização de estar perdido. Esse é o versículo 10, que é o nome de Jesus, todo joelho se dobrará, das coisas do céu e da terra, e das coisas debaixo da terra. E que toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Reconhecer, confessar, toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. É Senhor mesmo o perdido. Ele é Senhor. Ele é nosso julgador. Lemos na nossa segunda leitura da Escritura, no livro de Apocalipse, no capítulo 6, os reis, os capitões, os homens grandes, que todo livre se esconderão nos rochedos e nas montanhas e dirão: caias. Eles nunca clamaram a Deus. Eles nunca oraram a Ele, nunca clamaram a Ele. Eles se reduzem a falar com os rochedos e as montanhas. Caia sobre nós, nos esconda da face daquele que senta no trono. E essas palavras são tão maravilhosas. E da ira do Cordeiro, a ira do Cordeiro. Não a ira do julgador, querendo dizer que com certeza a ira do Cordeiro, quão terrível, que é aquele que veio como o Cordeiro de Deus para sofrer e morrer, para redimir-nos, substituir-nos, será o seu julgador, julgado por aquele que veio em amor e ternura, como um cordeiro. O terror do final, do julgamento final. Mas diz para a glória de Deus, o Pai, que toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória do Pai. Claro que é para a glória. De Deus Pai é o que quer dizer que o Pai e o Espírito Santo, como Cristo, as três pessoas da Santa Trindade, são refletidas e vistas no que Cristo fez em seu lugar. Quando ele veio em amor, ele estava mostrando o amor do Pai e do Espírito Santo. Quando ele morreu no lugar da Santa Trindade, na cruz do Calvário, e no lugar do homem, por homem, ele estava agindo perfeitamente pelo Pai e pelo Espírito. E assim também, a obra foi feita por Cristo, mas é a obra feita por toda a Santa Trindade. Então eles glorificaram em seu sucesso, igualmente com ele, para a glória do Pai. Queridos amigos, devo concluir. Mas como eu disse antes, ele é mesmo seu Senhor. Vamos assumir que você veio a Cristo, você se arrependeu dos seus pecados. Você conheceu o seu poder em mudar o seu coração. Sabe, para alguns crentes, Cristo é o seu servo. E o que é incrível é, ele se faz como nosso servo. O que ele fez quando ele morreu na cruz do Calvário? Nosso servo morrendo no nosso lugar, carregando a nossa punição. Claro, ele se faz como nosso servo. Ele olha por nós, ele toma conta de nós, ouve e responde nossas orações. Com seu Espírito, trabalha uma obra de santificação em nossos corações. Claro que ele é nosso servo, mas será que ele é tudo? Isso é tudo que ele é para você? E quando eu estou em dificuldade, em horas difíceis, eu oro. Quando eu tenho necessidades, eu oro. Como quando eu vim a ele. E eu precisava de perdão, eternidade, um lugar no céu. Aí eu oro, eu clamo a Ele, Ele é meu servo. Ele é aquele que me ajuda. Ele é meu Salvador. Ele morreu por mim. Será que você foi acima disso? Será que você vive num lugar melhor como um crente? Ele é seu Senhor? Ele é também o seu Senhor? Eu perguntei antes, é aquele que te guia? Você mantém seus mandamentos? Você vive dia a dia como um crente consciente? Esse é o dia do Senhor, que eu vou fazer essa tarde. Algo que não serve para o dia do Senhor. Você vai ligar a televisão? Não só o noticiário, mas um entretenimento? Vai dividir o dia do Senhor com o mundo? Com uma sede para mais entretenimento? Será que você vai vir e adorar essa noite? Será que você estará aqui durante a semana para o culto de oração, para estudar a palavra? Ah, mas você não entende? Você me diz. Ele é meu servo, ele me ajuda. Ele é meu salvador. Ele não é meu senhor. O dia do Senhor? O que é isso? Ele não é o meu senhor. Eu não passo as horas do dia dizendo, eu não devia estar fazendo isso ou aquilo. Eu não devia estar pensando de uma forma egoísta como eu estou. Eu não devia estar dizendo as coisas que eu estou dizendo. Eu devo ter consciência, servo de Cristo, obedecendo a Ele. Ó Senhor, me ajude a manter o meu temperamento, a minha forma mundana de pensar. Me ajude a dizer e fazer as coisas certas. Me perdoe por isso, me perdoe por aquilo, me ajude. Me ajude a comprometer a minha vida a Ti. É assim que você é, porque Ele é Senhor. É o que a passagem diz. Cada língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é mesmo, queridos amigos, porque se ele não é, se ele não é o seu Senhor, é aquele que te guia. Se você não está vivendo para obedecer os seus mandamentos, se não é a sua grande aspiração honrá-lo e viver por ele, não terá nenhuma música ao seu nome para ao nome dele para você e dizer o nome de Cristo, você terá alguma apreciação, mas nada profundo. Nada que grande dentro de você, movendo em seu coração. Nada que eleva você, seu espírito. Ele não é o seu Senhor. Se ele tem um novo nome na glória, um nome que não falamos na terra, não posso dizer. Talvez seja assim. Talvez seja só o nome que conhecemos, cheio de glória e significado, nunca aconteceu antes, e registrado conosco, seus oficiais e nomes, todos ao mesmo tempo, e com um entendimento total, que sabemos grandes coisas ainda para ser reveladas a nós. Mas você não sabia nem o nome dele na terra, o poder e a música e a glória, se ele não é o seu Senhor. Eu comendo ele a vocês, cada crente, como Senhor, também Salvador. E eu leio os versículos ao concluirmos. Onde Deus, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, Pai.